ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E agora, lembrando, você pode participar do programa. É só mandar mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Nacional. Atenção ao número, hein? 21, código do Rio, 97-119-9966. 21, código do Rio, 97-119-9966. Só mensagem de texto, beleza? Não adianta ligar, que a gente não tem como atender. Não adianta mandar mensagem de voz, que não dá pra ouvir. Então, mensagem de texto, galera. E ontem, o Vasco jogou contra o União Rondonópolis e avançou pra segunda fase da Copa do Brasil. Informações com Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco estreou com vitória na Copa do Brasil por 3-0 contra o União Rondonópolis do Mato Grosso. A partida foi realizada em Cariacica, no Espírito Santo. Após o jogo, o técnico Fábio Carilli analisou o desempenho da equipe.
Um jogo que a gente teve que controlar bastante, né? As ações, o emocional pelos últimos resultados. E a gente começou o jogo bem. Depois que a gente tomou um contra-ataque ali, 25, 30 minutos, a gente perdeu um pouquinho a confiança. É isso que a gente tem trabalhado bastante, né, para manter. Você pode fazer o gol da vitória nos primeiros minutos, como pode fazer nos últimos minutos. E a gente sabia da força do contra-ataque do adversário, e a gente deu esse mole, esse vacilo aí para que eles chegassem lá no gol, né, com perigo. No segundo tempo, para o intervalo, foi isso que eu chamei mais atenção, de ter calma, de ter sabedoria, rodar a bola com velocidade, infiltrar, que a gente estava fazendo no início. Depois, na segunda parte do primeiro tempo, a gente parou de infiltrar para incomodar, e isso estava trazendo dificuldade. Criamos chances no início, né? Goleiro bem em algumas bolas, finalizamos, já me passaram ali 25 vezes, 77% de posse de bola. Então, quando a gente fez o gol, a gente acalmou. E não é o gol que tem que fazer nos acalmar, né? A situação do jogo, ela é sempre... você tem que estar sempre atento, sempre esperto, sempre concentrado e com muita confiança, sempre para estar fazendo o melhor.
O treinador foi questionado sobre o momento de Paulinho na temporada.
O Paulinho, junto com o Jair, estão ainda buscando uma melhor condição. Vem de uma cirurgia do joelho, já voltaram, estão trabalhando. E é normal fazer uma pré-temporada alta e nesse momento dar uma caída para depois voltar. Faz parte do processo, são 8 meses aí de busca. E chega no final, já cai dentro de férias. Mas é um jogador que eu gosto demais, demais. E daqui um pouquinho ele vai ter oportunidade, quem sabe até ser titular da equipe.
Carilli também falou sobre o clássico com Botafogo no próximo domingo, decisivo para a classificação para as semifinais do Campeonato Estadual.
Jogo importante, onde a gente tem que fazer a nossa parte, né? Ganhar com sabedoria, ganhar com qualidade, ganhar com confiança, fazer um bom jogo perante a nossa torcida, na nossa casa, né? Sabemos que também depende de saldo ainda. Não adianta a gente ganhar de 1 e o Fluminense ganhar de 2, ficamos fora. Depende de um monte de algumas situações dentro do campeonato, mas é importante a gente fazer a nossa parte e jogar bem para dar sequência na competição.
O Vasco está na 4ª colocação da Taça Guanabara, enquanto o Fluminense é o 5º colocado com a mesma quantidade de pontos e saldo de gols. Em São Januário, o time Cruz Maltino recebe o Botafogo às 4 horas da tarde. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Eu tô aqui com a Raquel Mota, com o Rodrigo Campos, para falar um pouquinho sobre esse Vasco, que ontem, pelo menos na minha opinião, tive a oportunidade de ver o jogo, foi bem abaixo contra uma equipe que beirava o amadorismo, hein, Rodrigo Campos? Boa noite.
Um forte abraço, muito boa noite, André Marques, Raquel Mota e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Não gostei do futebol do Vasco ontem, mais uma vez. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, muito mais em razão da fragilidade do adversário do que propriamente méritos do Vasco da Gama. Primeiro tempo foi tenebroso, uma equipe altamente confusa, burocrática, sem inspiração, uma equipe que buscava o gol por obrigação, volto a dizer, pela fragilidade do União Rondonópolis, mas sem o menor lampejo de inspiração. No segundo tempo, voltou timidamente melhor, o suficiente para vencer uma equipe fraca. Agora o Vasco precisa melhorar muito e isso em caráter emergencial, André.
Para ontem, né? Raquel Mota, tua opinião também da vitória do Vasco. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André, Rodrigo, todos que nos ouvem mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Cara, concordo plenamente com o Rodrigo, né? O Vasco jogou muito aquém do que deveria, você também colocou isso, André. Claro que assim, o Vasco acaba tendo uma superioridade, né? Porque é um time que tem um elenco melhor, a gente vê que os melhores lances do jogo realmente são do Vasco. Mas o Vasco perdeu muitas oportunidades para um time que, como bem colocou o Rodrigo, é basicamente um time amador, né? São aqueles times que só tem oportunidade realmente na Copa do Brasil. O Vasco tinha obrigação de ter ganho, acho que foi até um placar muito pequeno pro que deveria ter sido, né? Pro tamanho do Vasco, pra qualidade do que o Vasco deveria apresentar, mas deu a lógica, né? Vasco venceu por 3-0, né? Inclusive com uma boa jogada do Ryan, que é o jogador que tava na seleção sub-20, né? Que voltou aí campeão no torneio, e o último gol fechando a tampa e classificando o Vasco de vez foi o gol do Hugo Moura, né? Mas realmente, pro torcedor vascaíno foi uma tristeza. Espero que o Vasco evolua ao longo do ano e que vai melhorando e que as peças vão se encaixando para que o Vasco tenha um bom resultado, inclusive no brasileiro.
É, lembrando que no domingo, Campeonato Carioca, os jogos já foram remarcados, né? Os jogos de domingo serão às 18h30 da noite, incluindo o clássico Vasco e Botafogo, com transmissão da Rádio Nacional. E aí tem aquele detalhe, né, Rodrigo? É, ficar entre os quatro primeiros significa se garantir na próxima edição da Copa do Brasil. Se não ficar entre os quatro primeiros, vai ter que ser campeão da Taça Rio, que é um torneio de consolação.
É, e não é mérito nenhum ganhar a Taça Rio.
Nenhum, o Botafogo é bicampeão da Taça Rio.
E ninguém lembra disso. A única utilidade é dar a vaga para a Copa do Brasil, porque se não pegar na Taça Rio, vai ter que ser um dos primeiros do Campeonato Brasileiro ou ganhar a atual versão da Copa do Brasil, porque não é nada fácil diante desse time tenebroso do Vasco. Aliás, se não contratar, o ano promete fortes emoções negativas.
É, e o Vasco está no mercado justamente em busca de contratações. O Benjamin Garré chega ao Rio amanhã para assinar contrato. E o Vasco também está fechando com o Nuno Moreira, português de 25 anos, é um meio atacante, joga muito pelo lado esquerdo do campo, o Garré joga pelo lado direito. São os reforços que o Vasco está tentando, também o Lloyd Augusto é mais um jogador que atua lá na Turquia, esse no Alanyaspor da Turquia. O Nuno Moreira estava no Casapia e o Benjamin Garré estava no Krylia, lá da Rússia. São jogadores de um mercado, digamos, alternativo. Se a gente pega e olha os lances, Raquel e Rodrigo, no YouTube, lá estão só os melhores momentos. Lá você acha uma maravilha. Você pensa, o cara vai chegar e vai elevar o patamar do time. É o Real Madrid, é o Barcelona, hein?
O YouTube de hoje é o DVD de antigamente.
É isso que eu ia falar.
Como eu me enganei. Meu Deus, cada jogada...
Eu vi o Jean Davi no YouTube. Gostei.
Eu já vi. Acho que um dos primeiros que eu vi, um que eu lembro bem, assim, que eu vi... Foi um atacante que o Vasco trouxe, estou tentando lembrar o nome, um baixinho português.
Dominguez. Lembrei.
Eu acho que eu quebrei o DVD depois.
faz parte. Hoje em dia os scouts estão aí trabalhando muito. Alguns bem e outros mal, né? O scout do Botafogo, por exemplo, Raquel, fez uma temporada 2024 fantástica, né?
Sim, mas agora para 2025...
Tá meio esquisito.
Tá meio estranho. E ainda virou piada na internet por causa da contratação do técnico Vasco, né? Enfim, temos a brincadeira, aquela brincadeira saudável, mas o Botafogo precisa para ontem realmente um nome para um técnico, né? Para poder organizar o seu elenco, que senão o Botafogo em 2025 não vai dar tanto lucro quanto o Textor espera, não.
É, e ontem o Bahia estreou na Taça Libertadores da América e conseguiu um empate fora de casa na altitude contra o The Strongest, hein, Rodrigo Ricardo?
Salve, fã do No Mundo da Bola! Depois de 36 anos, o Bahia voltou a jogar uma partida pela Libertadores da América. Foi contra o The Strongest da Bolívia, no estádio Hernán Siles, a 3.600 metros acima do nível do mar. O tricolor da Boa Terra resistiu à altitude e saiu de La Paz com um empate em 1-1. Agora, define a vaga na próxima terça em Salvador, dentro da Arena Fonte Nova. Os bolivianos saíram na frente com um gol de Guerreiro, mas o William José empatou para o tricolor de aço. O técnico Rogério Ceni analisou o jogo e o fato do seu time ter jogado com um a mais desde os 8 minutos do primeiro tempo, com a expulsão do meia Luciano Ursino, do Strongest.
Mas não é fácil, né, para os jogadores começarem a bater à frente. Nós tentamos deixar mais os três homens de frente, Ademir, Pulga e Lúcio, para atacar espaço e com os outros controlar o jogo. Se você analisar pela expulsão, acho que realmente poderíamos ter vencido. Se você analisar antes de sair de Salvador para vir para cá e conseguir um resultado como esse, diante do que a maioria dos clubes brasileiros apresentam, eu acho que foi um bom resultado. O importante é que o confronto segue vivo, como nós falamos, e nós temos a oportunidade de levar esse jogo para Salvador com o apoio do nosso torcedor. E nós vamos se dedicar ao máximo, porque vai ser um jogo, é um time, um bom time, e é um jogo dificílimo esse jogo de volta, mas nós vamos estar firme e batalhando pela nossa classificação.
O Bahia precisa vencer para se classificar. Caso aconteça novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. O jogo da volta já está com os ingressos praticamente esgotados e cerca de 50 mil torcedores devem ir à Fonte Nova. Antes do compromisso pela Libertadores, o Bahia encara o Juazeirense pela nona rodada do Campeonato Baiano neste sábado. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. E aí, Raquel Mota, o Bahia ontem jogou com um a mais desde os 7 do primeiro tempo, porém, jogou na altitude, né?
Pois é, jogou na altitude, começou perdendo, né? O primeiro gol foi marcado justamente pelo time da casa, o Bahia só conseguiu marcar no segundo tempo. Até que o técnico Rogério Ceni, né, fez boas substituições, né, armou um time bem ofensivo, né, deixou o Everton Ribeiro, a gente tinha na frente o Eric Pulga, né, que fez uma Série B fenomenal no ano passado pela equipe do Ceará. Mas é aquilo, né, se a gente for analisar o confronto na altitude, o empate para o Bahia foi um bom resultado. Claro que o ideal seria a vitória, mas dentro do que a gente tem de contexto, de realidade de Libertadores, um empate fora de casa na altitude da Bolívia foi ótimo. Agora, o jogo foi muito ruim, né? Eu vi os melhores lances, que eu não consegui ver o jogo todo. O jogo, o Bahia ficou muito comprometido ali naquele setor ofensivo. A equipe do Bolívia muito fechado, né? Treinado por um treinador brasileiro, que inclusive foi o treinador da seleção da Bolívia, né? Ele saiu no final, no meio do ano passado, né? Junho de 2024.
É o Antônio Carlos Zabra. Antônio Zabra,
é. E aí acabou que teve aquele duelo de treinadores brasileiros e acabou no empate, né, do 1-1. Vamos ver como é que vai ser o jogo de volta. Eu acho que o Bahia vence. O Bahia tem mais futebol do que a equipe do The Strongest, já que não vai ter altitude a favor da equipe boliviana. Então, acredito que o Bahia passe para a próxima fase.
É, dado o compromisso mata-mata, Rodrigo, acho que o empate lá na altitude cai muito bem pro Bahia, né?
É terrível jogar na altitude, né? E o Bahia tá longe de ser uma equipe convincente. Desde o ano passado, onde criou-se uma expectativa muito grande sobre o rendimento dessa equipe no Campeonato Brasileiro, e foi decepcionante.
É, se não fosse o Grupo Cid, acho que o Rogério já tinha cantado para subir.
Exatamente, há muito tempo. Mas, pelas circunstâncias do jogo, eu diria que dava para vencer, exatamente pela expulsão de um jogador adversário com 4 minutos. Mas o Bahia tem totais condições, apesar de estar longe de ser o Bahia ideal, de no jogo de volta conseguir a classificação, e é o que eu acredito.
Eu também. Bom, são 6h13, o Rafael Monteiro tá chegando porque o Botafogo encara o Racing, decisão da Recopa Sul-Americana na quinta-feira. E aí, Rafa?
André, o Botafogo entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Racing da Argentina pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. A partida será disputada no estádio El Cilindro, em Avellaneda, às 9h30 da noite. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico interino Cláudio Caçapa, que diz que conquistar o título da Recopa Sul-Americana é uma maneira de dar continuidade no ano de 2024, em que o Alvinegro levou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.
Isso, agora o nosso próximo jogo é essa final tão esperada também para todos nós, né? Então me sinto lisonjeado em fazer parte, né, desse jogo histórico, né? E com certeza nós vamos com um time forte, nós vamos em busca desse título, porque para nós é a continuidade de tudo aquilo que eles fizeram, e agora eu também fazendo parte, tudo aquilo que eles fizeram em 2024, podendo já ser campeão logo no início de competição nesse ano de 2025, nada melhor que coroar com um título internacional.
Para o confronto de amanhã, Caçapa não poderá contar com Bastos lesionado e Gregory suspenso. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. 6h15, Rodrigo Campos. Antes da gente falar sobre esse Botafogo e Racing, vou tocar nesse assunto que a Raquel já citou, que é mais uma negativa de um treinador para o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro e da Libertadores. O que está vendo? Agora o Vasco Matos diz que não. O que está vendo, hein, o Rodrigo?
É surpreendente, porque até ontem estava tudo acertado.
Dizem que é uma questão lá de licença, né?
E isso é o que o Botafogo diz. É. A licença pró, o que impossibilitaria, já que ele não tem, de comandar o Botafogo em competições internacionais, como a Recopa, Libertadores. E Recopa, obviamente, não ia dar tempo, talvez até para o segundo jogo, mas Libertadores e o Mundial. Agora, o lado do Vasco diz que o Botafogo ele não sentiu segurança na estrutura que foi apresentada a ele, nas condições que foram passadas a ele, provavelmente de recebimento de salário ou de outras coisas que foram combinadas. Enfim, fato é que é mais uma negativa e isso é muito preocupante, porque o taxímetro não para. O tempo está passando, já estamos chegando na final do Campeonato Carioca, Botafogo já perdeu uma Supercopa, corre o risco de ficar fora do Carioca, tem uma Recopa muito difícil pela frente e isso vai trazer consequências ruins lá na frente.
Com certeza vai. Raquel Mota, agora o jogo com o Racing. São duas equipes aí em começo de trabalho na temporada, o Racing também, início de campeonato argentino, qual a tua expectativa?
Pois é, início de campeonato argentino, né, o Racing que fez um bom campeonato no ano passado, a expectativa é de um bom jogo, né, aquele jogo catimbado com os argentinos em cima. Botafogo, sem dúvida alguma, tem sim chance de ganhar, mas vive uma realidade também diferente do Racing, que ao contrário do Botafogo, já tem um elenco montado, tem o seu treinador definido, e o Botafogo ainda tá nesse limbo, né, de o que será do futuro da equipe alvinegra do Rio de Janeiro. Isso é que pra mim é o grande problema no momento, mas acho que o Botafogo com seu futebol tem tudo pra ganhar. Claro, né, dentro dessa realidade que eu torço muito pra que se resolva, porque enquanto o Textor não encontrar um nome, vai ficar essa novela de treinador do Botafogo.
Vai ficar mesmo. São 6:16.
Momento Estádio
com Wagner Gomes.
O Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo em Bragança Paulista, São Paulo, reúne de 20 a 23 deste mês jovens atletas e seus treinadores para o camping de treinamento, que abordará temas ligados ao treinamento esportivo, como planejamento e organização e treinamento a longo prazo. A parte psicológica também será tratada com palestras com psicólogos ligados ao esporte, visando a preparação mental do atleta. O camping realiza também a parte prática, com atenção aos aspectos técnicos e físicos. No início de fevereiro, o Centro de Treinamento Paralímpico realizou a seletiva da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Foram definidas algumas vagas para o ITTF World para o Challenger de São Paulo. A competição será de 24 a 27 de abril. Luiz Felipe Manara, da classe 8, está entre os classificados. Ele conquistou medalha de bronze nos Jogos de Paris, no ano passado. No feminino, Aline Ferreira venceu nas classes 6 e 7 e Jennifer Parinos garantiu a vaga para a classe 8 e 10.
6 e 18, tá rolando a Liga dos Campeões da Europa, fase de playoffs, e o PSG não tomou conhecimento, mais uma vez, do Brest, que é mais um clube francês. No primeiro jogo tinha sido 3-0, nesse momento são 15 do segundo tempo, e tá novamente 3-0 no Parque dos Príncipes, um gol do Barcolá, outro do Kvaratskhelia, e um também do português Vitinha, no agregado 6-0 pro Paris Saint-Germain. Quem está se classificando por enquanto também, por enquanto não, já está, né, com a vaga na mão. Real Madrid venceu o jogo de ida com o City por 3-2 no Etihad Stadium e hoje também jogando agora em Madrid, batendo o City por 3-0. Jogo com 16 do segundo tempo, 3 gols de Kylian Mbappé no Santiago Bernabéu. Inspiradíssimo, jogando muita bola o Mbappé. E PSV e Juventus, nesse momento, também 15 do segundo tempo, está 1-0 para o PSV, gol do Perisic, resultado que leva a disputa para a prorrogação, já que na ida em Turim foi 2-1 para Juventus da Itália. Campeonato inglês, Premier League, jogo adiantado da 29ª rodada, 44 do segundo tempo, Aston Villa e Liverpool vão empatando por 2-2. Salah e Alexander-Arnold marcaram para o Liverpool, Tielemans e Watkins para a equipe do Aston Villa, jogo cheio de oportunidades desperdiçadas pelas duas equipes. 6:20, e hoje tem mais brasileiro entrando em campo na Libertadores, é o Corinthians, e o Juliano Justo está chegando.
A noite é de estreia para o Corinthians na Libertadores. Às 9h30, o Timão enfrenta o Universidad Central lá na Venezuela. Os brasileiros entram na segunda fase prévia do torneio continental. E para chegar na fase de grupos, o Timão tem que eliminar agora os venezuelanos e na próxima fase eliminatória tem que passar por quem sair vencedor do confronto entre El Nacional e Barcelona de Guayaquil, duas equipes do Equador. Lembrando que a partida de volta contra a Universidad Central será na semana que vem em São Paulo e não existe mais aquele critério de gols fora de casa como um desempate, né? Então passa quem fizer mais pontos ou então no saldo de gols simples entre os dois times nos dois jogos. O treinamento desta terça-feira lá na Venezuela contou com os reforços de Breno Bidon e Felipe Longo. Os dois atletas estavam com a seleção brasileira sub-20 também na Venezuela e os dois saíram campeões do torneio continental com a amarelinha. A tendência é que o técnico Ramon Dias coloque o Corinthians em campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro Choca e Hugo, Raniel, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. De São Paulo para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
O Raquel, obrigação total do Corinthians de se classificar para a próxima fase da Libertadores, né?
É total, principalmente por conta também do investimento que o Corinthians tem e a tradição também, né? O time da Universidade Central é basicamente um time amador, né? Um time que treina no campus da universidade local, um time que tem pouco investimento, não tem quantidade de patrocínio, um time que vive basicamente do campeonato local e de investimento da população local, né? Então o Corinthians, com toda a sua tradição, folha de pagamento e principalmente a forma como vem jogando desde o final do ano passado, não tem como a gente pensar num resultado diferente a não ser da vitória do Corinthians, a não ser que daquela zebra gigantesca que a gente sabe que às vezes gosta de aparecer no futebol, aí o resultado é outro, mas Corinthians é o nome da noite. É
ainda mais o novo Corinthians, né, Rodrigo? Com o investimento todo, se vai pagar ou não vai, é problema do Corinthians, mas com o time que tem um baita time pra esse ano.
Tá empolgando, o Corinthians tá empolgando e se continua, aliás, desde o final do Campeonato Brasileiro do ano passado. A arrancada que ele deu foi maravilhosa e manteve esse ritmo no início da temporada 2025. São grandes jogadores, a torcida em perfeita sintonia com o time, com a comissão técnica, tem tudo para fazer um excelente 2025 o Corinthians.
Copa do Brasil, ontem o Galo sofreu contra o Tocantinópolis, mas está vivo. Detalhes com Rodrigo Ricardo.
Fando no mundo da bola, com gols de Hulk e Rony, o Atlético Mineiro derrotou o Tocantinópolis e avançou na Copa do Brasil. Mas o Galo não teve vida fácil no estádio João Ribeiro. Com capacidade para 10 mil pessoas, o Ribeirão tem aquele estilo clássico de palcos do interior do futebol brasileiro. Gramado mais alto e um alambrado com torcida bem próxima. O técnico Cuca enumerou as adversidades enfrentadas pelo Galo.
Você viajar 4 horas e meia, depois do almoço para jogar, entrar num calor desse, num gramado assim, com a torcida do adversário muito entusiasmada e com o adversário cheio de perna para correr, e o jogo fica equilibrado. Você não tem como fazer ele ser um jogo diferente do que foi. A gente tentou primeiro com o Deverson, para ter uma bola longa, né? Não correr risco de sair jogando. Depois precisou o time pôr a bola no chão, segundo tempo, ser mais ousado. A gente teve um domínio total do jogo, muitas chances, mas de efetividade realmente foi só lá no minuto 40 que a gente foi fazer o gol num clima bastante hostil, né? Coisa jogada para dentro, agora sem água, vão voltar mais 4 horas e meia para lá sem tomar banho, mas não faz mal. É raiz, eu sinceramente eu gosto assim. Tá bom, assim que valoriza. Vamos embora.
O Atlético Mineiro agora vira a chave e volta a focar nas semifinais do Campeonato Mineiro, competição em que busca o hexacampeonato. O Galo faz o segundo jogo na semifinal contra a Tombense, dentro da Arena Jacaré, neste sábado. Na primeira partida, também venceu por 2-0, por coincidência com 2 gols de Hulk. O super-herói alvinegro está demais, com 8 gols nos últimos 6 jogos. Hulk é o maior artilheiro brasileiro em atividade no país. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, meu amigo, um abraço para você também. O Galo ontem gostei da arbitragem não, hein, Raquel?
Pois é, a arbitragem deixou muito a desejar, né? A gente tava até conversando aqui enquanto tava ouvindo aí a nossa sonora, de que o árbitro deu aquela ajudinha de um clube grande contra clubes menores, né? Inclusive, eu não vi pênalti, né, na marcação do pênalti. Claro que o Galo foi outro depois da entrada do Hulk, isso a gente não pode negar, mas não acho que foi um resultado justo pro futebol que foi apresentado pelas equipes. Pra mim, deveria ter sido 0-0.
É, camisa às vezes pesa, né, Rodrigo?
Faz a diferença, não somente a camisa, como um jogador diferenciado como o Hulk, que está numa fase, de novo, maravilhosa. O Atlético não fez uma grande partida, não foi bem no jogo, mas na hora H pesa a camisa e pesa um valor individual como esse.
Valeu, Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima.
Abraço, André.
Valeu, Raquel Mota, um abraço, até a próxima, Raquel.
Valeu, André, até a próxima, abraço a todos.
E a gente fecha o programa com o gol nacional, aliás, os gols da Nacional, porque ontem o Vasco venceu a União Rondonópolis por 3-0 e o André Luiz Mendes deu o recado aqui na emissora mais querida do Brasil.
Verrete tá preparado pra cobrança de pênalti pro Vasco, na gama 3-1 do segundão. Alô, galera do Vasco, que liga na missão. Verrete, pé direito! Gol! Gigante da colina, balança, levanta a galera do Vasco em todo o Brasil. Verrete, o argentino impecável na cobrança. Botou o goleiro em Vila Velha e meteu a bola em Cariacica. Pro fundo do barbante, a galera do meu. 3-3-3 gravado. Segundo ato do espetáculo, tem rede balançando em Cariacica. Verrete, sempre um pirata marcando, deixando a marca do artilheiro. Ele é impecável, bateu um pênalti de forma maravilhosa na bochecha da rede. Ela foi morrendo no fundo do barbante, galera. Galera, Verrete, beleza Vascão, 99 nas costas, corre a sina mais querida no Brasil. Vascão, União Rondonópolis 0. Bola vem de novo no setor esquerdo do gramado, a bola para Paiê, cruzou para dentro da grande área, Rayan bateu, gol! Classificação! É do Vasco, galera! É Machão da Gama, é do Vascão! É do Vascão, é do gigante da colina! Tem festa na barreira! Rayan, o garoto do banco da rede! Meteu a canhota dela no lance do Paiê! Ela foi no cantinho do goleiro Fernando Nunes do meu! 37 torcedor do Brasil! 37 explode! Uma nação chamada Vasco da Gama! Ele mesmo, Rayan, ainda contou com a ajuda do zagueirão! Bateu no zagueiro, matou o goleiro e morreu no cantinho! Beleza, Vascão! Beleza, Vasco classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Rayan, 77 nas costas, a cítara mais querida no Brasil. Vascão 2, União Rondonópolis 0. Legal, valeu, Mileiro. Seu Vascão tá brilhando na Copa do Brasil. Olha a bola atrás, o Gumora. Gol! É do Vasco, é do Machão da Gama, que pendura de gol do Gumora. Ele veio lá de trás, rolou o tambor, meteu o dedo, soltou o aspa, deu uma pancada no cantinho do goleiro, um foguetaço, passou e o goleiro nem viu, foi pro relógio, ela gosta de dormir, no fundo do gol, no fundo do gol, vem ele balançando em Cariacica, ele mesmo, galera, Hugo Moura, aos 44 do meu, 44, eu tô dizendo, o Vasco não sai de cima, Hugo Moura, 25 nas costas, a cítara mais querida do Brasil. Beleza pura pra você, torcedor do Vasco, é só alegria. Vasco 1, 2, 3, União 0.